Pessoas, tudo bem? Eu sou Priscila Mendes e juntamente com a Tayana Bruno trazemos para vocês o programa Viva a Voz.
Aqui a ideia é conversar com pessoas que mobilizam a sociedade em prol de mais justiça social e mais acesso dos grupos vulneráveis aos direitos civis.
O programa Viva a Voz vai ao ar toda terça-feira ao meio-dia, com reprise sexta às 21h e domingo às 19h. Acompanhe pelas ondas de rádio 89,5 FM pelo site www.al.mt.gov.br. Acompanhe também pelo canal do YouTube da Rádio Assembleia FM.
O cooperativismo é um modelo econômico e social em que pessoas se unem institucionalmente através de cooperativas com foco em alcançar objetivos comuns, compartilhando recursos e responsabilidades, promovendo a solidariedade e a cooperação entre as pessoas.
A Organização das Nações Unidas declarou 2025 como o Ano Internacional das Cooperativas. O objetivo é reconhecer e promover o modelo cooperativista como uma ferramenta de desenvolvimento sustentável e construção de um futuro mais justo e inclusivo. O tema proposto é Cooperativas Constroem um Mundo Melhor.
O Dia Internacional do Cooperativismo foi instituído em 1923 pela Aliança Cooperativa Internacional, ACI. A data é celebrada anualmente no primeiro sábado de julho, que este ano cai no dia 5. Apesar de ter sido criado lá em 1923, a data só foi oficializada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1995, no centenário da ACI.
O estado de Mato Grosso também compõe o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras, a OCB, entidade representativa que visa promover tal modelo, bem como oferece serviços às cooperativas filiadas, como capacitação e assessoria jurídica. Para nos falar sobre cooperativismo e sobre a atuação do sistema OCB Mato Grosso, o programa Viva Voz recebe Frederico Azevedo, superintendente do sistema OCB Mato Grosso.
Frederico, bem-vindo ao Viva Voz, muito obrigada por aceitar o convite da Rádio Assembleia, né, para trazer esclarecimentos, trazer todas as informações para a gente. E a gente já começa ali dos inícios, né? O que diferencia o cooperativismo de outros modelos de negócio? Por que ser um cooperado, né? Conta um pouquinho pra gente.
Bacana. Primeiro, eu agradecer o convite aqui, Priscila, Tayana, de estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre cooperativismo, né? Não só o cooperativismo Mato Grosso, mas o quanto que esse modelo de negócio se transforma muito em modelo de vida, né? A gente, principalmente aqui no estado de Mato Grosso, já tem uma concepção de cooperação, de modelos de negócios cooperativos muito bem estruturados, né? Só para vocês terem uma ideia, nós somos o sétimo maior estado em número de cooperativas no Brasil, né? Nós temos uma movimentação dessas cooperativas dentro do estado na ordem hoje de 40 bilhões de reais. Então é um negócio muito estruturado hoje, mas ele nasce de pessoas. Ele nasce de pessoas que se juntam para ganhar escala principalmente, né? Então, os nossos ouvintes aqui estão muito acostumados, a gente ouve falar das cooperativas de crédito, né? Que as pessoas se filiam à cooperativa, colocam seu aporte de recursos lá para ter uma taxa de juros menor para uma captação de recurso, né? Porque o objetivo da cooperativa não é gerar lucro, é gerar sobra em favor do cooperado. Então, o modelo de negócio é um pouco diferente, digamos, um modelo eminentemente capitalista, né? No sentido de que tudo que aquele conjunto de pessoas produz retorna para aquelas próprias pessoas. Você não coloca margem de lucro ali, você coloca resultado que volta para as pessoas. Então, assim, quando você trata de cooperativas de crédito, isso é muito forte, já está muito consolidado, né? Nas nossas assembleias é muito costumeiro você ter, na operação do dia a dia, né? Taxa de juros mais barata, operações mais baratas, um atendimento mais sintonizado com a pessoa no dia a dia, com o cooperado. Sempre que chega no final de ano, você apura resultados e o resultado volta para o cooperado. Então, é muito comum nas nossas assembleias ter lá, ó, vamos apurar uma sobra aqui e vai voltar tanto para sua conta lá. Então, isso vale para a cooperativa de crédito, isso vale para a cooperativa agropecuária, que tem um perfil bastante forte também no estado. por sermos um estado muito agropecuário, cooperativas de saúde, mas também outros ramos talvez não tão conhecidos da sociedade. Cooperativas de transporte, né? Pessoas se juntam, caminhoneiros para fazer volume de frete, negociar volume de frete com empresas, né? Cooperativas, por exemplo, de transporte menores, né? Que fazem transporte de carga, hoje muito comum, Mercado Livre, Amazon, são cooperativas que fazem muitas vezes essas entregas na ponta para nós lá consumidores. Então é um modelo de negócio que já está bastante consolidado e que ele realmente gera muito resultado para a pessoa na ponta. O cuidado que a gente sempre fala é, montar cooperativa é fácil, mas governar ela e ter a governança dela do dia a dia, que é o grande desafio, porque você está lidando não com um ou dois sócios, você está lidando às vezes com 100, 200, 300 sócios que tomam decisão nas assembleias pelos futuros das cooperativas. Exatamente.
Como nós falamos para você, o programa Viva Voz, ele busca pensar coletividades, né? E essas lideranças como se organizam para o bem comum de determinado objetivo. Como atua o sistema OCBMT e como ele é formado, como ele é constituído?
O sistema OCB, ele é composto por duas entidades dentro do estado de Mato Grosso, né? Um se chama OCB, que é o Sindicato de Organização das Cooperativas, que ele faz toda a parte que a gente chama de suporte técnico, por exemplo, com a instalação de uma cooperativa, né? Pessoa, um grupo de pessoas se reúne, poxa, tem interesse em montar uma cooperativa, seja lá de qual ramo ela queira instalar, a gente tem assessoria jurídica que consegue explicar como é que funciona, dá suporte de montagem para isso, faz a representação político-institucional, né? Algumas vezes há necessidade de algum projeto de lei, alguma resolução para incentivar uma cadeia produtiva, então esse é um papel eminente da OCB como uma representante do sistema. E a gente tem uma outra entidade, uma outra organização que chama SESCOP, que é o Serviço Nacional do Cooperativismo, que é um sistema S para as cooperativas, né? Que esse sistema S tem três bases mais estruturadas, digamos assim. Uma que a gente chama de educação, então toda a parte de educação para promover o cooperativismo, para o cooperado entender o papel dele como cooperado, né? Como que os dirigentes se fortalecem, né? Entendem mais de gestão e governança para poder tocar o negócio da cooperativa. Um braço que a gente chama de promoção social, porque as cooperativas têm isso no seu DNA. Quando as cooperativas nasceram lá em 1857 em Rochedale, elas nasceram por um grupo de pessoas que precisaram se juntar, né, os tecelões de Rochedale, para ganhar a escala, né? E em algum momento daqui eles entenderam que tinha um papel social também. Isso é tão forte para a gente que é obrigatório por lei, né, que 5% do faturamento do que se tem de receita das cooperativas ele é revertido em projetos sociais, né? Então isso está dentro da nossa casinha, né? Tanto para a cooperativa quanto para o sistema OCB, leia-se aí o SESCOP. E um outro ponto muito importante que é a autogestão, que a gente chama, né? É como a gente ajuda as cooperativas a melhorarem a sua governança. Não só com educação, com treinamentos, mas também no dia a dia deles, mostrando modelos de governança mais modernos, modelos estruturados. Então, o sistema OCB é composto por essas duas entidades em Mato Grosso e nós temos em nível federal a nossa federação, né? Que compõe aí as OCBs dos estados, no caso do Mato Grosso aqui, no Centro-Oeste, Mato Grosso, Mato Grosso Sul, Tocantins e Goiás, e temos uma entidade nacional, que é a nossa OCB Nacional, que faz a defesa política institucional e é uma das responsáveis, por exemplo, pela vitória, né, que a gente tem esse ano, do Ano Internacional do Cooperativismo, né, ser reconhecido pela ONU, a ONU reconhecer 2025 como Ano Internacional do Cooperativismo.
Como é que um coletivo pode buscar a assessoria, né, do sistema para se formalizar como uma cooperativa? E existe alguma restrição de área de atuação que não pode optar por esse modelo de negócio? É amplo, aberto? Como é que funciona?
Hoje a gente está dividindo em 8 ramos, né? A gente inclusive teve uma inclusão de um ramo novo que a gente chama, né, agora na Assembleia da OCB Nacional, que ocorreu em abril desse ano. Nós éramos tradicionalmente 7 ramos, né? O ramo de crédito, o ramo agropecuário, leia-se agro, agrolácteo, agrofamiliar, tudo está dentro dessa caixa, digamos assim. Ramo saúde, tem um ramo que se chama transporte, um ramo que se chama consumo. A gente tem alguns casos aqui em Cuiabá, por exemplo, de pessoas que se juntaram para montar um mercadinho, elas fazem compra conjunta em volume e distribuem, né, esses produtos para os seus cooperados, com um valor bem diferenciado, que é uma venda ou um supermercado normal, né? E a gente tem um ramo que chama TBPS, que é um ramo um pouco mais amplo, que ele inclui trabalho, produção de bens e serviços. Então, esse ramo, por exemplo, é um ramo que no Mato Grosso tem uma atuação bastante forte, tanto das cooperativas de trabalho, quanto das cooperativas, por exemplo, minerais, que fazem um trabalho espetacular em nome dos seus cooperados, para resultado para eles. Tanto com organização, com questão de meio ambiente, né? A cooperativa
catadores,
ajuda isso, as cooperativas de catadores também. E o oitavo ramo que foi criado é o ramo das cooperativas de seguro, né? Que está em fase de regulamentação junto à SUSEP, né? Que é a Superintendência de Seguros Privados em Brasília, exatamente porque é um outro ramo que vai se criar. Então, assim, a restrição a restrição seria mais no sentido de estar encaixada dentro desses oito ramos, né? Mas a atuação da OCB está muito na orientação de quando você quer implantar uma cooperativa, um grupo de pessoas tem interesse disso. Como é que eu faço? Entra em contato com a OCB, a gente desloca uma equipe, a gente tem um programa que chama Programa de Orientação de Cooperativas, que chama POC, a gente manda uma equipe, explica os regulamentos. Ah, precisei implantar, está aqui um modelo de estatuto para colocar, preciso ver essa governança, a gente tem treinamento para fazer isso. E também a gente tem usado muito hoje o modelo também, importante aí para os nossos ouvintes, né, de modelos de EAD, né? Então a gente tem uma plataforma chamada Capacita Coop, né? Quem quiser acessar lá é o www.capacita.coop.br, que tem todas as trilhas de conhecimento para implantação de cooperativa, mas não só para isso, para marketing de produto, para organização social. Então tudo isso pode ser aprendido lá também, com emissão de certificado e tudo mais. E de qualquer forma, a gente também sempre está à disposição para orientar na constituição do modelo de negócio. Que a gente tem visto e apoiado bastante esse tipo de criação.
Eu fiquei em dúvida sobre o ramo das cooperativas de trabalho, né? Eu citei os catadores, são prestadores de serviço em geral, como é essa linha, né? Essa área de atuação. E para quem está nos ouvindo, o que diferencia uma cooperativa de uma associação de algum tema, por exemplo, associação de quilombolas de uma produção específica, né? De agrofamiliar, como você disse.
Isso. No caso, a diferença, inclusive, é jurídica nesse sentido, porque a associação não tem fins lucrativos. Cooperativa também não tem fim lucrativo, mas a cooperativa é voltada para negócio. A associação é voltada para representação. Tá? Então a diferença básica jurídica é essa. Né? Então se eu estou juntando pessoas, por exemplo, para produzir alimentos, né, e vou vender isto, eu tenho que me juntar no modelo de cooperativa, que é um modelo de negócio, né? Você falou aqui, por exemplo, das cooperativas de trabalho. O que a gente tem bastante cooperativas aqui no estado, por exemplo, que dão assessoria para a prefeitura, né, em limpeza. Você tem as questões de cooperativas de reciclagem também, mas temos também cooperativas de profissionais, quer dizer, pessoas, engenheiros, agrônomos que se juntam em cooperativa, conseguem um contrato com uma empresa para poder executar lá uma obra, para executar uma produção, e eles trabalham em conjunto para isso, né? Então existem tanto cooperativas, digamos assim, de profissionais que estão mais numa operação de dia a dia, e também profissionais de modelo mais intelectual. Em alguns estados da federação você tem, por exemplo, cooperativas de produção de software, né? Pessoas que se juntaram, em vez de cada um ter sua empresa individual, se juntaram para mandar tipo um collab, e eles se cooperam dentro dessa cooperativa para gerar sistema e para poder produzir isso para o setor. Então, sim, hoje ele está tanto numa questão de o que for trabalho, ele entra dentro de cooperativa de trabalho, mas não só no que a gente chama, digamos assim, mais comum para a gente no dia a dia, uma cooperativa de catadores, uma cooperativa de trabalhadores, digamos, mais simples, assim, mas também gente, né, profissionais, digamos assim, mais qualificados e gabaritados, também tem se juntado em cooperativa para prestar serviço para empresas, né, e para poder colocar no mercado.
Essa adesão é sempre da pessoa física ou alguma entidade coletiva, como mesmo uma associação, pode ser parte de um sistema de cooperativa?
Ele é formado por pessoas, né? Então, o que pode fazer é essas pessoas se comungarem para criar uma cooperativa.
Sim.
Né? Então, aí você precisa designar a governança, que a gente chama. Tem um presidente, tem quem vai operar no dia a dia, um conselho fiscal para poder verificar essa situação das contas, né, e de como que está sendo processado o negócio em si, mas ele eminentemente vai ser formado por pessoas. Quando você junta, que é um outro modelo, de, por exemplo, já tem uma cooperativa instalada com outra cooperativa e elas podem entre si cooperar para um outro negócio, né? Aí tem modelos de federação, tem modelos de central que elas fazem isso. O que a gente tem visto em alguns estados, e a gente tem estimulado bastante aqui em Mato Grosso, é que haja mais intercooperação entre as cooperativas. Então, casos básicos e práticos que a gente tem. Cooperativas do agro, por exemplo, né? Tem lá um conjunto de produtores que se juntou para comprar insumos, armazenam esses insumos juntos e vendem esses insumos juntos. No modelo aqui, eles precisam de transporte. E nós temos uma cooperativa de transporte. Poxa, então contrata lá a cooperativa de transporte para fazer o transporte para você. Eu preciso de crédito. Vai atrás da cooperativa de crédito para ela te fornecer o crédito, porque está mais barato. E você começa a retroalimentar essa onda, né? Cooperativas de trabalho.
Uma rede mesmo. Uma rede, né?
A gente tem sido. A gente tem um dos princípios que chamei. Dentro do cooperativismo, nós temos 7 princípios, né? Que são as nossas bases, né? Quando criaram o cooperativismo, foram estabelecidos esses princípios. Um deles é a intercooperação. E é estimulado muito nas cooperativas isso, né? Então, as cooperativas de crédito procurar contratar, por exemplo, cooperativas de trabalho para os prestadores de serviço, as cooperativas de transporte achar um nicho junto às cooperativas, por exemplo, do agro para seu transporte, né? Em alguns casos, exatamente para usar o que a gente chama de um poder de rede entre elas, né? Você imagina que quando a gente, como falei para vocês aqui, a gente hoje tem dentro do estado uma receita entre as cooperativas do estado na faixa de 40, quase 41 bi, né? Que foi o faturamento, o resultado de 24. Nós estamos falando de 1,5 milhão de pessoas vinculadas ao cooperativismo no estado, né? Seja nas cooperativas de crédito, em todas elas. Então, você imagina o poder que se tem de conseguir volume de negócio, volume de barganha para isso. Eu cito um caso específico de uma cooperativa que sempre cita para mim um caso muito clássico para a gente lá do que é resultado para eles. Eles precisavam comprar muito volume de graxa. Todos os maquinários cooperados usavam graxa e tudo mais. Começaram a levantar o volume de graxa que precisava comprar. O valor em comprar em grupo era 50% mais barato do que comprar individualmente.
Nossa,
então você está falando imenso, isso, né? Para graxa, para pneu, para recurso, para semente, para insumo ou também para produzir, que é um outro ponto importante das cooperativas, organizar a produção. Quer dizer, às vezes tem muito produtor, no caso do agro, pequeno, está ali produzindo alguma coisa, poxa, mas se ele tem um volume ou tem um volume, ele consegue entrar no mercado com volume diferente e com mais qualidade. Que é isso que o mercado também exige, né? Dos nossos consumidores, também dos nossos produtores.
Perfeito. Eu só tenho mais uma dúvida antes da gente
chamar a música.
Chamar a música. Se essa consulta inicial, né, junto ao sindicato, se tem um custo para as pessoas que têm interesse, é uma consultoria, se tem alguma obrigatoriedade de adesão, alguma coisa, ou é livre? Como
não
funciona?
No caso da OCB, a gente, pela legislação, existe uma obrigatoriedade de registro da cooperativa. Então, quando criou a cooperativa passou a existir, ela precisa estar registrada na OCB. Por que isso? Porque quando a gente fala de cooperativismo, o impacto social e econômico das regiões ele é muito grande. Eu tenho, por exemplo, uma cooperativa aqui dentro do estado que ela está nichada numa certa região. Tá? Ela está num município que tem 10 mil habitantes. 6 mil habitantes são cooperados. Mais da metade da população. Imagina se acontece alguma coisa de errado com aquela cooperativa. Literalmente a cidade... A gente fala que a cidade para, mas na verdade no caso dela é a região inteira. Pelo tamanho dela, pelo que ela exerce para a população e pelo resultado que ela exige. Então, assim, ó, não tem custo para ser registrado, né? A gente só pede, né? É obrigatoriedade de lei estar registrado, a junta comercial, inclusive, quando você vai fazer o registro, indica, né? Pra, ó, vai fazer o registro no OCB, para a gente saber quem é essa cooperativa, quantos cooperados estão ligados a ela, qual é o modelo de negócio que ela está seguindo, exatamente para a gente preservar também o cooperado. Né? Eu acho que um dos grandes trabalhos que nós temos é, quando há algum problema, a gente chamar o cooperado e falar assim, cooperado, olha, sua cooperativa precisa de uma atenção com relação a um ponto específico. Então não tem custo, né, dessas consultorias do que a gente faz, porque a gente, como tem o sistema ES lá, isso já vem de uma parte da arrecadação das cooperativas, né, do que tem com os colaboradores deles, já vem uma parte de recurso para a gente poder executar esse trabalho de orientação também para os cooperados e para as cooperativas.
Então, 100% das cooperativas de Mato Grosso estão vinculadas ao OCB?
Ainda não. Nós estamos num trabalho de conversar com elas, né? De cada vez mais tê-las mais próximas da gente, né? Às vezes existem alguns problemas, né, de cooperativas que são criadas e que às vezes não é um modelo tão ideal. A gente acaba verificando isso e inclusive orienta. Fala, olha, seu modelo não é uma cooperativa. Às vezes seu modelo é uma associação, né? Seu modelo é um outro modelo de negócio que não está vinculado ao cooperativismo. E o cuidado que a gente tem com isso é exatamente como eu falei para vocês. Como a gente lida lida com muito número de pessoas, e às vezes você está lidando com um número de recurso financeiro também envolvido nisso bastante grande, qualquer problema você impacta muitas pessoas e com muito recurso, né? Então há aí um trabalho de cuidado do sistema, não de fiscalizar. Nosso papel não é fiscalizar, eu não sou um órgão de fiscalização, sou um órgão de orientação, né, para que haja um bom trabalho das cooperativas, e que a gente tem visto aí nos últimos anos um excelente resultado por parte delas aí.
E essa representação, ela é parecida com o sindicato? As cooperativas repassam 1%? Financeiramente.
No nosso caso, não é obrigatório, né, o repasse. Né? A gente tem uma contribuição que a gente estabeleceu, que as cooperativas livremente concordam e fazem esse repasse para a OCB, no caso do sindicato, e para a parte do sistema S, é por conta da arrecadação do funcionário, do colaborador que ela tem.
Perfeito.
Chama a música.
É a hora. Vai lá, faça as honras.
Fred. Ah, posso chamar de Fred?
Por favor, estamos em casa.
Fred, o papo sempre é bom, mas a gente dá uma pausa para quem está ouvindo, quem está no carro, ir refletindo e ouvir uma música para poder sentir o clima do que a gente está conversando. E você vai indicar uma música para nós?
Vou indicar, né? O pessoal me fez esse desafio aqui da gente achar alguma música que falasse de cooperação, e tem uma música bastante legal, né, que é Vencedor, do Thiaguinho, que fala bastante aí sobre vencer, dos desafios nossos, né, tanto nas cooperativas quanto na nossa vida. Então acho que fica aí uma sugestão pra gente escutar aí Vencedor, do Thiaguinho.
Quem tá na rádio vai curtir agora Vencedor com o Thiaguinho, quem tá no YouTube segue com a nossa conversa.
TH, tem dia melhor que esse? Tem situação melhor que essa? Pra você mostrar a si mesmo que você é um vencedor, que você inspira vencedores tipo nós, há 20 anos atrás. Muito louco, né? Olha que cenário lindo, plateia linda, valeu a pena. Você é um exemplo de vencedor.
Vai lutar, vai sonhar, vai sorrir, vai viver. Vai e faz, pois ninguém vai fazer por você. Vencedor, vencedor, pra ela não te vencer. Plante amor, porque o que plantar vai colher. É iluminada a sua estrada, a caminhada é complicada na quebrada. Quem vem do nada sabe qual é. Mas nada, nada para você, só você. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, segue assim, que hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, pode pá, mudar pra sempre a nossa história. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, segue assim, que hoje é dia de vitória. Vamos aí, mudar pra sempre a nossa história. Não interessa o que a vida faz com você, o que interessa é o que você faz com o que a vida faz com você. Bora! Vai lutar, vai sonhar, vai sorrir, vai viver. Vai e faz, pois ninguém vai fazer por você. Na quebrada, quem vem do nada sabe qual é. Mas nada, nada para você, só você. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, segue assim, que hoje é dia de vitória. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, pode pá, mudar pra sempre a nossa história. Vamos aí, vamos nós, vai que vai, segue assim, que hoje é dia de vitória. Mudar pra sempre a nossa história.
Vamos, Thiago André, o maior vencedor nem sempre aquele que ganha a corrida, e sim aquele que inspira gerações. E você é um desses, Thiago André.
Você também é um vencedor, Gabriel Baiano. Obrigado pela parceria. Te amo. Força
e honra.
Ouvimos pela Rádio Assembleia Tiaguinho, vencedor, indicação do nosso convidado de hoje.
Este é o programa Viva Voz e nesta edição a conversa é sobre cooperativismo e recebemos o superintendente do sistema OCB-MT aqui de Mato Grosso, Frederico Azevedo.
Frederico, por favor, o Fred, já que a gente já ultrapassou essas barreiras, já estamos em casa, conta pra gente sobre a agenda do setor do cooperativismo, especialmente nesse ano do reconhecimento, né, da ONU sobre a importância do cooperativismo e a sua capacidade de transformar o mundo para melhor, né, a partir desse modelo de negócio.
Bacana. A gente tem uma agenda tanto estabelecida pela entidade nacional quanto a nossa agenda estadual aqui, né? Há um esforço bastante grande em alguns ramos especificamente que a gente gostaria de incentivá-los a um crescimento, né? Quando a gente fala, por exemplo, do ramo crédito, ele é um ramo que já está bastante consolidado, mas que a gente cada dia mais tem reforçado o papel também deste ramo como um indutor de negócios para os outros ramos, né? Então, ele tem o recurso, mas ele também pode induzir crescimento de outros ramos e outros setores, né? Então a gente vê, por exemplo, o ramo agropecuário no estado de Mato Grosso, ele já está bastante consolidado no ramo agropecuário das cooperativas.
É o principal do estado.
É o principal do estado, né? Só para você ter uma ideia, hoje quando a gente fala produção, digamos assim, de grandes cadeias de soja e milho, 44% da produção do estado passa por dentro de uma cooperativa hoje. Né? Quando você fala do ramo, por exemplo, do setor algodoeiro, 55% dessa produção passa dentro de uma cooperativa. Mas o que a gente tem estimulado as cooperativas e conversado bastante, inclusive por um modelo que o próprio estado desenhou, né, por conta da reforma tributária, é que Mato Grosso, ele é um estado ainda pouco populoso. Ele é um estado que tem, vamos lá, 3,3 milhões de habitantes, né? Tem um amigo cooperativista que fala que Mato Grosso é uma grande Campinas quando você pega o volume de população, né? Então é um estado que na reforma tributária ele sofre um pouco porque o estado, a reforma tributária mudou o modelo para um modelo de consumo, né? Então o imposto vai ser pago lá na ponta por quem consome. Nós temos poucos consumidores. Então nós vamos ter que transformar o estado, né, nesse sentido. E as cooperativas estão num desafio muito grande de entrar nesse processo de industrialização. Então muito do que a gente tem conversado com eles é: qual é o próximo passo? Vocês produzem bem e tal, mas e aí? Vocês vão continuar mandando então essa soja para uma trade, né? Não tem problema ter a trade, mas por que não nós conseguimos também fazer esse trabalho? É um estímulo que a gente tem feito. Se incentivar novas cadeias produtivas, né? Então, eu sempre falo assim, Mato Grosso tem uma potência de produção agrícola fenomenal, mas a gente ainda importa bastante alimento de outros estados, né? Porque ainda tem uma necessidade disso. Mas por que não estimular isso? Cooperativas podem fazer esse trabalho. Só que aí, de novo, né, eu sempre converso com o pessoal, a gente tem que pensar numa outra ponta. A gente sempre pensa na ponta de produção, mas não pensa na ponta do consumo. Quais são as características que o consumidor querem de produtos hoje? Então, eu discuto muito, por exemplo, com os nossos cooperativos do ramo agrolácteo. Eu falo assim, o seu consumidor ainda quer consumir um leite de saquinho? O seu consumidor ainda quer consumir um queijo mussarela? Será que ele não quer consumir um produto numa embalagem menor, mais específico, né? Tem nicho para tudo. Então, esses desafios que nós temos conversado com eles. Quando a gente fala, por exemplo, né, aqui dos transportes autônomos, né, a gente sabe, né, da importância de uma grande plataforma que tem aí de transporte urbano. Mas por que também as pessoas não podem se juntar e montar um aplicativo para elas trabalharem nesse sentido? Que vai ter um custo infinitamente muito menor para elas, né, com resultado às vezes muito melhor para o consumidor, e tem nicho para isso hoje. Né? Por mais que o Estado invista em serviço público, em serviço de transporte, a comunidade, né, desse transporte autônomo é uma influência bastante grande aí. E por um outro lado, a gente lembrar também que o próprio crescimento do Estado, ele precisa ser alimentado, né, por outras cadeias que precisam vir. Então você tem cadeia agrícola, você tem cadeia de negócio, você tem cadeia de transporte, você tem cadeia de trabalho, né, que precisam ser estimuladas, e que é o trabalho do desafio que a gente tem feito hoje de localizar esses nichos de negócio e explorá-los num bom sentido. Por exemplo, quando a gente fala A gente tem um ramo que chama ramo infraestrutura, né? A gente tem visto o crescimento e nascimento de cooperativas, por exemplo, de energia solar aqui no estado, né? Que estão fazendo um trabalho importante e nós como consumidores, né? Eu como cooperado de uma cooperativa dessa, senti uma redução muito grande da minha conta de luz porque tive, né?
Esse
incentivo. Mas também até que ponto a população também entende, eu aí quando entro numa cooperativa dessa, entendo também a minha responsabilidade como cooperado da cooperativa. Né? Eu estou citando só o bônus. Ah, reduziu a minha conta de luz. Mas e qual é o meu ônus? Eu tenho que ir lá, comparecer na assembleia, tenho que participar da assembleia, participar das decisões do que acontece na cooperativa, porque eu sou sócio, eu sou o dono do negócio. Né? Então, quando a gente fala achar esses novos negócios que podem ser agregados em cooperativas, tem sido o estímulo que a gente faz. E o que nós, como sistema, fazemos pro setor a gente, desde 2022 criou um documento chamado Radar do Cooperativismo. Né? Então, a cada mais ou menos 6 meses sai um boletim interno que roda para a sociedade, roda para as cooperativas, falando assim, olha, tem oportunidade de negócio nesse setor, nesse setor, nesse setor, nesse setor. E a partir daí, né, não é meu papel criar uma cooperativa, mas é induzir os sistemas a, olha, tem uma oportunidade
olhar
aqui.
Si,
né? Vamos olhar para isso, tem oportunidade. Porque aonde tem nascido as cooperativas, a gente tem inclusive estudos, né, por exemplo, da FIP, que comprovam, né, que para cada R$1 investido dentro de cooperativa, isso tem um retorno de quase 1,4. Né? Então, assim, ele retorna 40% a mais do que você investiu. Então, é a comprovação mais clara de que tem de que o resultado da cooperativa fica na comunidade. Porque além do retorno, da sobra que fica ali, a gente fala, costuma dizer, o sócio cooperado está na cidade. Ele não está na... sem nenhum demérito, a Faria Lima e tal. O sócio não está na Faria Lima, o sócio está aqui na sua cidade, está lá em Sorriso, está em Coriza, está em Cuiabá. Então esse resultado volta para cá. Então isso é importante para essa economia local. E a gente tem difundido e solicitado bastante, tentado ajudar as cooperativas nessa montagem de negócio.
Nosso tempo acabou.
É sempre assim.
A gente sempre fica chocada.
Porque sempre a gente fala, nossa, mas tinha mais isso pra perguntar.
O entrevistado fala pra caramba, né?
Não, mas é porque o tema, ele é complexo, ele tem muitas facetas, né? A gente sempre fala assim, vai ter que ter outro programa, etc, etc.
O entrevistado é um perfeito porta-voz, né? E nos traz com clareza todas as informações e, enfim, a gente poderia ainda alongar aqui a nossa conversa. Caso tivéssemos
mas mais estamos tempo. Querendo mais tempo.
Nós, a gente tá pensando.
Olá, superintendente. Olá.
Fica aí o alô, né?
Então, Fred, não vou conseguir falar Frederico, gente, muito difícil. Por favor, a gente convida você para as considerações finais sobre cooperativismo, sobre o sistema OCB Mato Grosso.
Os canais também, né, de informação, de como as pessoas podem entrar em contato com vocês, as cooperativas, enfim.
Exato. A gente primeiro agradece o espaço aqui da Rádio Assembleia, né, para falar um pouquinho sobre cooperativismo, falar sobre o nosso modelo de negócio. E para quem quiser entender um pouquinho mais sobre cooperativismo, a gente tem o site do Sistema OCB, que é o www.sistemaocbmt.coop.br. Também nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn e Facebook, Sistema OCBMT. E também, como eu falei para vocês, para quem quiser conhecer mais, às vezes ter mais conhecimento de estudo, a gente tem reforçado bastante essa capacitação, né, do nosso Capacita COP, né, que está disponível também na internet para as pessoas conhecerem mais, ter conhecimento, porque eu acho que isso é um papel importante do cooperativismo, além de gerar negócio também. E a gente fala muito isso, é transformar, só para vocês terem ideia, é o propósito do sistema que os nossos colaboradores, não a diretoria, nem as cooperativas lançaram, os nossos colaboradores lançaram que o nosso propósito é transformar o cooperativismo mais que um modelo de negócio, um modelo de vida. Então, acho que fica aí o convite para todo mundo participar. E, mais uma vez, agradecer a Rádio Assembleia aqui pela disponibilidade, pelo espaço, para a gente falar um pouquinho sobre cooperativismo.
A gente é que agradece. E o programa Viva Voz tem produção, apresentação de Priscila Mendes e Tayana Bruno. A gente vai fazer aquele bate-bola, vou só eu. Operador de áudio e vídeo aqui, Nicolas Françoso. Edição de áudio do Vila Júnior. Gerente de operações é o Jimmy Oliveira. Gerente-geral da Rádio Assembleia, Eduardo Ferreira. Superintendente é a Tatiana Medeiros. E o secretário de comunicação social é Henrique Santos.
E para encerrar o programa, tem mais uma música. Qual é a música que você escolheu para encerrar o programa aqui da Augustinho de Quero Mais?
Mais uma sugestão das meninas aqui, né? Para que a gente ouça aí Trembala, da Ana Vilela. Uma música bonita também, que fala bastante aí sobre os propósitos das nossas vidas, né? Que a gente possa aí colaborar e trabalhar junto por um futuro melhor.
Muito obrigada e até terça que vem.
Sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar. E sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trembala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.